SARS-CoV-2, nome do vírus que provoca a doença COVID-19, não escolhe género, não tem passaporte, não para nas fronteiras, nem faz perguntas. Simplesmente invade-nos. Em poucas semanas, o coronavírus versão 2019 assentou arraiais em todos os continentes e países do mundo. Hoje, vamos até África, Accra, capital do Ghana. Sou Vítor Moutinho, profissional de comunicação. O podcast Entender é um modo diferente de esclarecer os problemas que o vírus criou nas nossas vidas. Pedro Cid é jornalista da RTP Antena 1. Fez uma paragem sabática na profissão e foi viver para a capital do Ghana, Accra. Esteve, como a maioria dos cidadãos de todo o mundo, fechado em casa. Hoje conversa com Pedro Cid, jornalista, afastado um pouco das lides nos últimos tempos, a residir em África, mais propriamente no Ghana, na capital em Accra. E a vida mudou, Pedro?
A vida mudou um bocadinho, Vítor. Um abraço para ti, desde Accra para a Ásia. Mudou um bocadinho no sentido de que fomos obrigados a tomar algumas precauções por causa da pandemia. Isto aqui mal surgiu o primeiro caso. Os primeiros casos aqui foram importados a meio de março. Aliás, o primeiro caso foi do embaixador da Noruega, curiosamente, que tinha voltado a Oslo para preparar uma visita de Estado do presidente à Noruega, com uma série de staff do presidente aqui no Ghana. Regressaram. Ele não tinha qualquer sintoma, era assintomático, andou obviamente no meio diplomático, festas de embaixadas, recepções, etc. Passado aí uns 10 dias, fez o teste e foi positivo. Isso foi um sinal de alerta forte. Eu penso que foi até bom que tivesse começado por essa elite, digamos assim, porque o governo imediatamente tomou medidas. No dia seguinte fecharam-se todas as escolas, não houve ainda uma declaração de lockdown imediata, mas passou a haver um controle brutal de fronteiras, quem chegava era testado, e passado talvez 10 dias foi decretado um lockdown total, portanto tudo encerrado. A única coisa que tu podias ir era os supermercados e as farmácias, evidentemente, mas foi logo criado aqui um slogan com autocolantes em todos os estabelecimentos, que dizia no mask, no entry, ou seja, sem máscara, não entra. Com o gel sanitizer à porta, eles criaram até umas coisas que eu achei muito interessante, uns baldes com umas torneiras, uma coisa assim um bocadinho artesanal, para as pessoas lavarem as mãos antes de utilizarem o gel, à entrada e à saída. E portanto, se me dizes, se o nosso confinamento foi semelhante ao confinamento em Portugal, eu penso que o nosso foi melhor, porque aqui temos mais espaço e apesar de tudo não havia um... nós vivemos numa zona onde vivem muitos expatriados e portanto há uma consciência um bocadinho maior sobre o que é que se está a combater, porque repara, o africano normal tem mais dificuldades em combater algo que não vê. Isso foi um problema aqui. Tu não consegues. As pessoas são famílias numerosas. Estamos a falar de um país que tem 60% da população abaixo dos 15 anos. Portanto, há muitas crianças, são famílias numerosas. Tu não consegues meter famílias de 8 ou 9 em casas de 20 ou 30 metros quadrados. É impossível. O governo fez o que tinha que fazer. As pessoas cumpriram durante sensivelmente 3 semanas. A coisa correu bem, foram tomadas uma série de medidas. Portanto, eles pagaram 2 meses adiantados aos funcionários públicos. Eles isentaram de impostos o pessoal dos hospitais, aumentaram os médicos. Portanto, tomaram uma série de medidas para que as pessoas se consciencializassem de que tinham de facto que fazer qualquer coisa a nível de distanciamento social. Em África isso é muito difícil, porque tu não te esqueças que tu tens pessoas que vêm trabalhar todos os dias e é com a verba desse dia que vão comer. E, portanto, nesse sentido, a coisa foi difícil. Mas correu bem. O Ghana tem perto de 7 mil casos neste momento.
Para que as pessoas se entendam, estamos a falar de uma população de mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas, mais coisa menos coisa, só aí na zona de...
Só em Accra.
Que é a capital do Ghana. E para que as pessoas possam entender daquilo que estamos a falar, eu não diria que estamos a falar de um país subdesenvolvido, estamos a falar de um país em crescimento e numa adaptação aos hábitos que são comuns a nós europeus.
De acordo. Repara, o Gana estava a crescer, a economia do Gana era a economia que mais crescia em África. O ano passado cresceu cerca de 8.9%. Estão ainda em crescimento. Digamos que houve aqui indústrias que eu tenho aprendido algumas coisas desde que vim para a África. Há aqui indústrias que não puderam parar, nem pararam. Por exemplo, a minagem de ouro. As minas de ouro não pararam. Foram estabelecidos protocolos de segurança. São autênticas cidades com clínicas bastante bem protegidas, digamos, para fazer face a esta pandemia, porque, repara, se tu parares uma mina aqui um dia, o valor que deixa de entrar nos cofres do Gana são 250 milhões de dólares por dia. Portanto, isto é uma realidade que nós não temos, se calhar, na Europa, ou pelo menos em Portugal não temos, e portanto há aqui coisas que eu tenho aprendido nesse sentido. O Gana tem cerca de 40 milhões de habitantes. Repara, a população é muito jovem, a média etária é de 21.2-23 anos. Como te disse há pouco, 60% da população está abaixo dos 15. Isto significa que tu tens os tais grupos de risco que tens na Europa, não existem aqui. A esperança de vida são 60 e poucos anos. O que é que eu penso que vai acontecer, se me perguntares? Eu penso que vai haver muitos infectados, mas vai haver poucos mortos se compararmos as percentagens com os mortos noutros países. Porque os tais grupos de risco dos 70 e dos 80 praticamente não existem aqui. A população é muito jovem. A maior parte dos casos que nós temos conhecimento de mortes, o governo do Gana, por acaso, publica um relatório diário sobre isso. Dos 30 e tal casos, 28 tinham doenças associadas. Epá, doenças pulmonares, doenças de coração, de fígado. Portanto, já tinham patologias associadas antes de apanharem o Covid. E são pessoas de alguma idade, aqui não morrem jovens. Basicamente não há mortes, não há jovens mortos, não existe isso aqui.
Pedro, tu mudaste os teus hábitos. Certamente quando foste para Gana encontraste uma realidade diferente. Mas depois de ter sido avisado pela Organização Mundial de Saúde que poderíamos correr o risco de ter uma pandemia, houve alguma preocupação no teu seio familiar em adaptar os hábitos a essa nova realidade que estava para vir? Ou foi só depois de terem aparecido aí os casos?
Não, eu penso que no meu caso nós fomos um bocadinho privilegiados nos avisos. Como sabes, tenho um irmão que vive em Macau e desde muito cedo que me fui apercebendo do que é que estava a passar, das medidas que vocês estavam a tomar aí, do uso de máscaras, do confinamento, do distanciamento social. Portanto, quando a coisa aqui chegou, de certa forma nós não ficámos surpreendidos e o que fizemos foi adaptar-nos, comprámos máscaras antecipadamente, comprámos gel sanitário para andarmos sempre com isso, normas de distanciamento social. Também tivemos algumas, embora no meu caso eu aqui no condomínio tenha convivido com as pessoas, enfim, criámos aqui, muita gente criou muita coisa nesta quarentena e neste confinamento. Nós criámos aqui os jantares de quarentena à quarta-feira, onde alguns vizinhos se juntam lá em baixo, não nos cumprimentamos, digamos assim, mas confiamos uns nos outros, que está tudo bem, as pessoas têm que ter a sua própria consciência pessoal, que se souberem que estão infectados não vão a este tipo de coisas,
mas
não é?
Mas isso só por si já é uma mudança de hábitos.
Claro que sim, claro que é uma mudança de hábitos. Repara, sair de casa, e aconteceu-me várias vezes, ainda hoje, de manhã saí de casa, voltei atrás porque tinha esquecido a máscara, portanto, a máscara já está presente na minha cabeça, tenho que andar sempre com ela, o gel sanitário, o chegar aos locais, e não entrar logo, se há pessoas que estão à espera de lavar as mãos ou de serem controladas com a temperatura, porque aqui controlam a temperatura em todos os locais, onde tu vais para locais públicos, especialmente supermercados e farmácias. Esperar com aquela distância de 2 metros, antigamente se calhar esperava e punha-me ao lado da pessoa. Portanto, houve aqui, de certa forma, conscientemente, no início, mas agora já é inconsciente. As atitudes que tu tomas e as coisas que tu fazes para te precaver já surgem de forma inconsciente, quase inata. É claro, ainda há aquele dia que nos esquecemos de levar a máscara. Eu, pelo menos, minha mulher nunca se esquece, é muito rigorosa nesse sentido e muito cumpridora das normas todas, fez o seu confinamento, a sua quarentena, não conviveu com mais ninguém durante muito tempo, só com as pessoas cá de casa, e é respeitável. Eu confesso que não sou capaz de ser assim, epá, eu preciso ir lá abaixo de vez em quando, uma vez por semana, epá, falar com as pessoas, estar com as pessoas, pronto. Mas isso cada um é como é, desde que tu cumpras as tuas regras básicas, Eu penso que a coisa vai correr bem.
Sentiste alguma vez privado da tua liberdade?
Aqui não. Na verdade, nunca me senti privado da minha liberdade aqui. Em comparação com o que eu vou sabendo de outras partes do mundo, especialmente do meu irmão aí em Macau e da minha filha em Portugal e da família que está em Portugal, eu penso que em Portugal eu teria sentido um bocadinho mais falta de liberdade. Minha filha esteve em casa 2 meses praticamente sem sair. A única coisa que fazia de vez em quando era ir ao multibanco pagar algumas contas que nós recebemos aqui, que nos chegavam, não é? Por terrestre, não saía de casa, sempre se protegeu. 2 meses, epá, 2 meses em casa, sem sair. Percebo que é necessário, percebo que foi fundamental para que Portugal conseguisse ter, enfim, o êxito que teve, veremos no futuro. Mas aqui nunca me senti com falta de liberdade. Não sei se por estar em África, não sei se por ter espaço no sítio onde vivo, nunca senti isso. Aqui não senti, Vitor.
Achas que a consciência das pessoas na rua é a mesma antes e depois do vírus ou mudou?
Mudou. Durante o período de confinamento, de lockdown obrigatório aqui, e na semana seguinte, nos 10 dias seguintes, tu notavas que a população estava verdadeiramente orientada para cumprir as medidas anunciadas pelo governo, isto é, distanciamento social, a não utilização dos trotros, que são uma espécie de autocarros aqui, epá, que eu imagino uma IACE em condições normais antes da pandemia podia levar a 15, 20 pessoas, agora estão limitadas a um máximo de 7, cada uma se senta na ponta de um banco e todas usam máscara. Isso foi visível na altura do confinamento e nos 10 dias seguintes. Agora já se nota algum relaxamento. Ou seja, não é fácil, Vitor, as pessoas aqui em África, como te disse há pouco, combaterem o que não veem e o que não sentem, porque a maior parte dos infectados aqui no Ghana são sintomáticos, repara, não desenvolvem qualquer sintoma de doença, portanto as pessoas têm a tendência, ok, eu acusei positivo, mas eu sinto-me bem, não tenho nada, não estou doente, isto não é como a malária, que eu fico de cama, que não sei o quê, percebes? Portanto, automaticamente, eu penso que isto é um mecanismo até mental, as pessoas automaticamente, mesmo sabendo que são positivas, não sentem nada e tendem a aliviar um bocadinho as medidas de proteção. Eu penso que esse é o problema principal da África, prolongar no tempo esse tipo de medidas fundamentais para que o vírus não se espalhe, e falo basicamente de distanciamento social e da utilização de máscaras e de medidas de proteção.
Alguma vez tiveste carência de algum produto ou tiveste dificuldade do acesso a bens essenciais?
Sim, importados. Repara, tenho um filho com 11 anos, com 12, e consome imensos iogurtes. Nós, quando viemos para o Ghana, nunca tivemos qualquer tipo de problema com os iogurtes, que iguais aos que nós consumimos em Portugal. Ao fim de 2 semanas de lockdown, esse tipo de produtos importados desapareceu completamente. Enfim, podes-me dizer, não é um bem essencial, um iogurte pode ser compensado por outra coisa. É um facto, mas na verdade, especialmente o que são bens importados, estamos a falar azeite, muito azeite é importado de Portugal, de Espanha, de Itália, começou a haver escassez, passámos a ter que nos virar, por exemplo, a saberes para o azeite libanês, porque aqui existe uma colónia libanesa fortíssima, e eles, não sei porquê, não sei como, provavelmente por influência política até, eles conseguem continuar a trazer para cá os seus produtos. Ou seja, não há escassez de produtos libaneses importados, há escassez dos outros. E sim, nesse sentido, sim, alterámos um bocadinho os nossos hábitos, nomeadamente no consumo de iogurtes. Basicamente foi essa a única coisa que sentimos a diferença. Daqueles produtos que nós consumimos mais, por exemplo, há outros, os vinhos, para quem consome muito vinhos, as lojas, os wine stores começaram a deixar de ter vinhos importados, tiveram que ir aos estoques, estão a acabar agora. Portanto, enquanto não voltarem a abrir os aeroportos, os portos e as fronteiras, vamos ter este problema e vamos ter que viver com o que temos aqui.
Por exemplo, nós aqui em Macau estamos já desde meados de março fechados em 30 km². Os expatriados que não tenham passaporte nem o salvo-conduto para ir até à China não podem atravessar as fronteiras. Ir a Hong Kong não é possível, ir à China não é possível. Vocês aí têm mobilidade?
Durante o lockdown, a nossa mobilidade era limitada a Acre. Ou seja, não havia possibilidade de sair do distrito de Acre para outros distritos. Estavas completamente encerrado, não se podia entrar nem sair. Apenas matéria pessoal de, essencial para, para o funcionamento dos supermercados e das farmácias, e para, enfim, e devidamente controlados pela, pela polícia. Não podemos sair daqui, não sabemos quando é que o aeroporto vai abrir, não sabemos quando é que vamos ter voos, esse é algo que, enfim, pessoalmente me aflige um bocadinho, estou convencido que talvez a partir de julho, lá, agosto, seja possível. O Ghana foi dos primeiros países em África a tomar medidas no, no controle das entradas no aeroporto. Aliás, é por isso é que muita gente resolveu ficar, porque se tu saíres agora, imagina que estava tudo normal e que tu podias ir a Portugal, e quando regressares, ainda está em vigor uma quarentena obrigatória em instalações do governo. Isto é, o governo confiscou, enfim, não é a palavra, mas o governo apropriou-se temporariamente de algumas unidades hoteleiras, e as pessoas que chegam, independentemente de onde venham, qual a nacionalidade, têm obrigatoriamente que ir 14 dias para uma dessas instalações onde são controladas diariamente. Isso faz, obviamente, com que as pessoas pensem duas vezes antes de sair daqui. Tu sais daqui e vais de férias a Portugal, mas depois, quando chegares, não podes fazer a quarentena na tua casa. Tens que fazer a quarentena num local indicado pelo governo. Ora, isso afeta a tua liberdade, afeta a tua liberdade de movimentos. Portanto, obviamente, desse ponto de vista, não me sentindo limitado em termos de circulação na minha vida diária, sinto-me limitado porque eu não posso planear uma viagem a Portugal enquanto tiver em vigor esta medida, como imaginas.
Esta pergunta que te vou fazer agora tem mais a ver com o aspecto psicológico desta questão do coronavírus. Afetou-te enquanto pessoa?
Eu pessoalmente não me senti muito afetado com esta situação, mas senti-me afetado ao pensar nas pessoas da minha família, na minha filha, na minha mãe, na minha irmã, nos meus pais, nos meus irmãos que estão em Luxemburgo, no meu irmão que está em Macau, enfim, na família, nos meus cunhados na Suíça. Isso, a forma como eles viveram a quarentena, que foi diferente da minha, afetou-me um bocadinho, porque eu tento sempre me pôr-me no lugar dos outros, estás a perceber? E, portanto, pensar nisso, pensar que a minha filha esteve 2 meses em casa, no ano em que vai fazer 18 anos, faz 18 anos quinta-feira, eu não vou poder estar com ela. No ano em que vai acabar o 12º, em que se vai formar, em que tem a festa de formatura em junho, se houver, no ano importante da vida dela, eu não poder estar com ela mais tempo, não poder dar o apoio, isso, essa parte sim, digamos que me afetou um bocadinho psicologicamente, enfim, não de uma forma dramática, mas, enfim, uma tristeza, entendes? O vírus vem-me causar aqui uma tristeza por não poder, especialmente em relação à minha filha, estar com ela nos dias provavelmente mais importantes da vida dela até agora, que é atingir a maioridade. Tínhamos imensos planos, terminar o 12º ano, candidatar-se à faculdade. É um momento em que as pessoas precisam de ter apoio próximo dos pais. Ela está ótima, está com a minha sogra, está muito bem, uma miúda super responsável, mas esta limitação, esta, eu diria mesmo proibição, de conseguir ir a Portugal estar com ela, afeta um bocadinho.
O coronavírus aparece assim de um momento para o outro, já houve várias pandemias, epidemias, nós nunca estamos preparados para elas. Tu alguma vez sonhaste em ver este filme?
Eu gosto de cinema. E um dos filmes que eu mais gostei nos últimos anos, curiosamente, foi o Contágio. E quando isto começou, eu lembro-me que no grupo de amigos que nós temos, eu até enviei o trailer do filme para eles verem o que é que nos esperava. Porque, de facto, vendo agora o filme, 6 anos ou 7 anos depois de ter sido feito, é incrível a semelhança do que acontece. Até as recomendações de distanciamento social, isso tudo, está lá tudo no filme. Se me perguntas se eu esperava que isto viesse tão cedo, epá, eu acho que não, eu acho que não, eu sou uma pessoa atenta a isto. Lembro-me perfeitamente quando fui a gripar, que era a corrida ao Tamiflu, que nós arranjámos, mas nunca usámos, epá, e portanto, quer dizer, isto é cíclico, agora chegou este, se calhar daqui a uns anos, não sabemos quantos vai surgir outro, quer dizer, e o que me assusta a mim nisto, Vítor, é que antigamente tu tinhas um período 10, 15, 20 anos entre uma e outra. E agora isto está a ser mais frequente e menos espaçado no tempo. Isto é que me parece preocupante. E se não se fizer nada, eu penso que cada vez vamos ter mais pandemias e epidemias, o que for.
Há 10, 15 anos não tínhamos tanta mobilidade, os voos não eram tão baratos, e estávamos mais restritos, e certamente que as pessoas não viajavam tanto, e daí também esta grande dificuldade. Já te imaginaste daqui a 2-3 meses a teres que viajar e em vez de estar sentado ao lado da tua mulher, ela tem que estar de 2 lugares ao lado, ou o vizinho da frente não pode estar no mesmo enfiamento? Isto para mim faz muita confusão.
A mim também, e eu penso que isto vai criar aqui um paradigma novo na forma como nos relacionamos socialmente, especialmente com pessoas que não conhecemos. O que é que eu quero dizer com isto? Tu hoje em dia, se calhar, se entrares num avião e vires um tipo sem máscara, vais implicar com ele, conhecendo-o ou não, vais dizer, pá, o senhor põe a máscara, se faz favor, o senhor põe as luvas, o senhor, o que é que o senhor está a fazer, o senhor tem que se assoar como deve ser. Ou seja, pormenores que tu não reparavas antes, do ponto de vista social, que agora passam a ser importantes e que podem até gerar alguns conflitos. Quer dizer, nem todas as pessoas aceitam isso de forma boa, digamos assim. Eu nunca pensei na minha vida, se calhar um dia, ter que entrar num avião e, se tiver um tipo sem máscara, dizer assim: meu amigo, você tem que pôr a máscara, é obrigatório. Entendes? Este tipo de mudança de paradigma na forma de pensar e de atuares com pessoas, especialmente que tu não conheces, porque se tu conheces a pessoa, tu podes abordar amigavelmente, epá, põe lá a máscara, deixa-te lá disso, epá, estamos no avião, cumpre as regras. Agora, com pessoas que tu não conheces, tu podes, de repente, entrar aqui numa zona de conflito. E se calhar até tens razão para entrar, porque se é uma obrigação tua usar máscara, porque é que a pessoa não está a cumprir as medidas de proteção? Eu penso que o paradigma do contacto social vai mudar, não sei se para sempre, mas pelo menos durante algum tempo eu penso que sim. Penso que vai, porque as pessoas vão se lembrar disto e do esforço que foram obrigadas a fazer para, no fundo, sobreviver a isto. E eu penso que isto vai deixar marcas desse ponto de vista. Do resto, epá, eu penso que encontradas medidas de proteção, sejam elas medicamentos que tratem da doença, vacina, máscaras, seja o que for, eu penso que nós todos somos animais de hábitos e é mais um hábito que vamos adquirir e passamos a viver com ele, quer dizer.
É tal como o sarampo, tal como a varicela, tal como a varíola, mais dia menos dia vamos ter que arranjar o antídoto. A pergunta é, e vais a correr apanhá-lo ou tomar o medicamento?
Eu pessoalmente não. Não vou fazer fila para o tomar. Quando isso acontecer, eu penso que a situação acabará por ser natural. Há de chegar a minha vez. É assim que eu penso. Há de chegar a minha vez, seja voluntariamente ou obrigado, através dos seguros, por exemplo, do seguro da minha mulher, pode eventualmente indicar que os seus funcionários da Danone e os familiares têm que ser vacinados, não sabemos. Mas, quer dizer, há de chegar a nossa vez. Há de chegar a nossa vez. É isso que eu penso. Não vou...
Eu tenho algumas dúvidas até porque, mesmo trabalhando na área da saúde, sei que a história da investigação de uma vacina ou de um antiviral, até pode ser uma pastilha, claro, demora o seu tempo, tem que ser o seu curso. Eu acho que isto está a ser tão depressa, eu acho que está a ser mais rápido do que o vírus.
Sim, mas é verdade, mas ainda não a tens. Não é? Aí é que está. Ainda não a temos. Agora, eu penso que vai surgir a vacina um dia destes, um antídoto, como tu dizes, um antiviral, qualquer coisa, vai surgir. E depois não sei como é que vai ser distribuído. Como sabemos, e tu na área da saúde sabes melhor que eu, há interesses de milhões. A empresa que a descobri primeiro, o país que a descobri primeiro, como é comercializada, de que forma é que é distribuída, é gratuito ou não é. Epá, portanto, isto são tudo fatores que podem atrasar a chegada da vacina a alguns sítios essenciais. Eu penso que a África, se calhar, vai estar no fim da lista, não é? Se calhar.
Terá sido esta a melhor altura para estares fora de Portugal?
Eu não tenho dúvidas disso. Eu penso que o nosso momento de pandemia aqui em África foi sem dúvida melhor do que se o tivéssemos passado em Portugal. Mas na altura hesitámos, eu pedi conselhos ao meu irmão, ao Rui, e ele disse-me: pá, tu estás no sítio, porque é que vais para o olho do furacão? Estás aqui bem. A minha mulher também quis continuar aqui a trabalhar, é importante para ela ficar aqui a trabalhar junto dos seus colegas e junto à empresa. Portanto, eu penso que nós tomámos a decisão certa de aqui ficar, porque era sair daqui numa situação em que ainda estávamos bem, aqui chegou mais tarde, cerca de 20 dias, um mês, para nos irmos enfiar no olho do furacão, em casa, confinados. Quer dizer, portanto, a nossa decisão foi a correta, passámos aqui o momento do lockdown, foram 3 semanas, mais ou menos, e agora... Aparentemente tudo voltou outra vez ao normal. Não sei. Dentro, se calhar, tenho mais dados e mais base para te responder essa pergunta daqui a uns 2-3 meses.
Para acabarmos esta conversa, para não nos alongarmos mais, se tivesses que dar um conselho a alguém, o que é que dirias, tendo conhecimento, tendo explorado, tendo investigado, tendo lido muito, o que é que dizias às pessoas?
Eu dizia que isto foi para ficar, que não me parece que as últimas notícias, as últimas teorias que eu vi, que eu vi, se calhar e morrer por ele próprio, sejam verdadeiras. Eu penso que não há base científica para se afirmar isso. Isto foi para ficar. Se não for esta, haverá outra. Eu acho que a partir de hoje as pessoas têm que se preocupar um bocadinho também com os outros, não é? Ou seja, não é só tu, os outros... O que tu transportas pode afetar os outros e, portanto, eu penso que máscaras, medidas de distanciamento social, precauções, atenção, observação, se calhar coisas que nós damos por adquiridas não são assim tanto. A nossa vida era uma vida adquirida, tudo era fácil e, se calhar, agora com isto há coisas que vamos ter que pensar que nunca pensámos antes. Eu penso que esse é o único conselho, no fundo.
Vou-te confidenciar uma coisa. O meu grande receio neste momento é chegar a Portugal e vou estar ou não vou estar com os meus pais.
Exatamente.
Vou estar ou não vou estar com a minha família. Porque eu faço uma viagem, não sei o que é que vai me acontecer.
De acordo, amigo, eu penso igual.
E isso a mim dá-me um aperto de coração, do género de eu vou de férias, vou até Portugal, estou com saudades da família, já não fui lá no Natal, pensava ir na Páscoa, tive de adiar. Se calhar vou ter de adiar as férias de verão. E quando puder regressar a Portugal, onde é que ficou o abraço?
Eu confesso-te uma coisa. Eu, quando isto começou, eu, em jeito de brincadeira, eu dizia aos meus amigos e à família, isto com um bocado de sorte, nós conseguiremos ir passar o Natal a Portugal. Isto estamos a falar em março. Eu penso que é possível, será possível ir em julho ou em agosto a Portugal. Penso. Mas, não sei, chegar e depois de uma viagem...
Vais, mas quando regressar ficas de castigo,
claro,
no hotel.
Essa é a minha questão e é por isso que, mesmo que eu possa ir a Portugal, que abram, se eles não alterarem aqui, epá, eu não sei se irei, porque eu não quero sujeitar a chegar aqui e ficar num hotel. Epá, é por muito que, assim, os relatos que nós ouvimos aqui dos expatriados, a quem isso aconteceu, foram extremamente bem tratados. Quer dizer, não há ninguém tem nada a apontar em relação a isso. Epá, mas não estás no conforto do teu lado e, se puderes evitar isso, evitas, como é evidente. Mas sim, preocupa-me um bocadinho. Epá, os meus pais são fatores de risco, estou na casa dos 70, mas... O que é que podemos fazer? A vida continua, esse aperto e essa preocupação vai existir sempre. Pá, mas o que é que podemos fazer? Vamos negar tudo aquilo que tivemos ao longo da vida? Vamos negar tudo? Ah, não sei, é complicado, Vítor, é complicado responder-te a isso.
Pedro, obrigado por estes minutos e por esta conversa sobre entender a pandemia e o Covid na África, que já só por si é sui generis.
Sim, acredito nisto que eu te vou dizer. Na África subsaariana, a maior parte dos países são extremamente jovens, a população é muito jovem. E, portanto, eu estou convencido que vamos ter um elevadíssimo número de pessoas infectadas, maior parte, eu diria, muita, a porcentagem gigantesca de pessoas assintomáticas. E se, em comparação com outros países, na Europa até, vamos ter uma porcentagem mínima de mortes. Se tu fores ver hoje em dia, os números dizem-nos isso. A pandemia já cá está, mas tu, se fores a ver, não morreu muita gente. É claro que, enfim, os negacionistas ou aqueles que defendem sempre a teoria da desgraça vão sempre dizer que os números africanos não são os números corretos. Eu não sei. Eu penso que devemos acreditar, porque as pessoas aqui, enfim, já têm instrumentos e materiais para trabalhar. Eu não diria ao nível dos mais avançados do mundo, mas de forma um bocadinho mais aproximada. Pelo menos aqui no Ghana nós acreditamos que as coisas estão a ser bem feitas. Na Nigéria, se calhar não. Não sei, na Nigéria são 200 e tal milhões. Repara, na Nigéria por ano morrem 100 e tal mil pessoas de malária. Quer dizer, as pessoas aqui não se queixam. As pessoas aqui levantam-se, vão trabalhar e no dia seguinte, se calhar caem para o lado, morrem e ninguém sabe do quê. As pessoas estão habituadas a epidemias. As pessoas lidaram com o ébola, lidam com a malária diariamente. Portanto, eu penso que a forma de encarar até do próprio habitante africano é um bocadinho diferente. Eles não pensam nas consequências como nós pensamos. Entendes, Vítor? Eles vivem o dia a dia, eles vivem o presente. Eles não pensam, epá, mas eu tenho que pôr a máscara para viver mais 5 anos ou 6 anos. Isso para eles não faz sentido. Para eles o que faz sentido é vir trabalhar, ganhar o seu saláriozinho do dia, poder chegar a casa, alimentar-se e alimentar a família. É assim que eles pensam. É muito difícil tu conseguires aqui em África mentalizar as pessoas para distanciamentos sociais, para esse tipo de coisas. Eu penso que aqui no Ghana isso funcionou muito bem na primeira fase. Eu agora já noto algum alívio das medidas. Eu acho que já estávamos todos à espera disso. Não acho que vá ser uma taxa de mortalidade muito elevada, o que é muito bom, porque, como imaginas, os hospitais aqui não têm capacidade para absorver se de repente milhares de pessoas surgirem todas ao mesmo tempo para serem tratadas. Isso é impossível. Se isso acontecer aqui vai ser um caos. Eu penso que não vai acontecer porque as pessoas são sintomáticas, a maior parte delas. É por isso que não vamos ter aqui uma desgraça do ponto de vista hospitalar, penso eu.
Este episódio do Entender fica por aqui. Se gostou, subscreva. Partilhe com os seus amigos. Voltamos em breve.